Caro presidente desta sessão, nosso vice-presidente Jorge Viana, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, mais um final de semana trágico no meu estado, senador Jorge Viana. A polícia está investigando um acidente de um ônibus que vinha de Cidade Leste com vários turistas. O acidente deixou 4 mortos e 33 feridos, entre os quais 5, pelo menos, em estado muito grave, no hospital em Passo Fundo. A suspeita é de que o excesso de velocidade numa curva muito perigosa aumentou os riscos pela forte chuva que caía naquele momento sobre a estrada. Essa é a hipótese que está sendo investigada para esse acidente com esse ônibus de turismo lotado de compras feito por passageiros. O veículo era da empresa Turis Prata, retornava a Nova Prata, um município da região nordeste do estado, após uma viagem a essa cidade no Paraguai, despencando de um barranco na RS-135, que liga Passo Fundo a Jacutinga, que fica a mais ou menos 320 quilômetros de Porto Alegre. Esse acidente ocorreu às 7 horas e 45 minutos de domingo, quando o veículo caiu numa altura de 300 metros no quilômetro 2 dessa rodovia. O motorista teria se perdido numa curva e capotando o barranco abaixo. Ponto frequente de acidentes, a curva fica posicionada entre duas retas, com velocidade máxima de 60 km por hora. Para verificar se o veículo estava acima do limite, a Polícia Civil determinou a perícia do tacógrafo. Segundo a delegada plantonista de Passo Fundo, Carolina Goulart, que atendeu à ocorrência, todos os sobreviventes serão ouvidos pela Delegacia de Trânsito. Os primeiros levantamentos feitos pela polícia indicam que o veículo Scania modelo 1997 estava em condições regulares para operar. O motorista também foi submetido ao teste de bafômetro, que deu negativo. Seria uma irresponsabilidade adiantar alguma coisa sobre a causa. Em princípio, parecia tudo regular. Vamos analisar um possível excesso de velocidade, foi o que disse a delegada à imprensa do meu estado. Integrante do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Passo Fundo, o sargento Inédio Piscine reforça que a curva em que o coletivo capotou é conhecida por ser muito perigosa. É comum veículos grandes não conseguirem vencer essa curva. Esse é um ponto que não tem acostamento. Ponto não tem acostamento, dificultando ainda mais a situação de quem trafega por ela. Uma barreira de proteção havia sido colocada no local, mas foi quebrada devido à queda de um caminhão no local há poucos dias. Como eu disse, 5 feridos estão em estado grave. Nesse final de semana, incluindo esse acidente só no final de semana, foram 15 pessoas que morreram de acidente no meu estado, incluindo o feriado de finados. O acidente mais recente ocorreu exatamente um Gol e uma caminhonete bateram de frente na 468 em Palmeira das Missões. Morreu o motorista do automóvel de 41 anos. O acidente mais grave foi esse que eu acabei de relatar ali na região de Passo Fundo. Aliás, presidente, as nossas estradas, eu fico muito triste como gaúcha, e aí não vem o caso de analisar se é o governo atual, o governo que já passou, os governos que passaram. O problema é que estradas no Brasil hoje são estradas de competência dos estados e do governo federal. É uma coisa meio ilógica isso também. Os dados de uma pesquisa recente feita pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, de rodovias, divulgado recentemente, retratam uma situação muitas vezes sentida na pele pelos usuários que transitam por estradas do meu estado. Os índices de satisfatórios, ótimo e bom, sobre a conservação dos trechos no estado, apresentaram uma piora desde 2010. Não foi diferente agora, em 2013. Do total de 8.255 quilômetros avaliados, 5.525 nas mãos do setor público federal e 2.730 estadual e 2.730 quilômetros com concessionárias, 48,9% estão em condições ótimas e boas, menos da metade. No ano passado, o índice era de 58,7%, número que abrange estradas federais e estaduais. Foram avaliados o pavimento, 59,9% de ótimo e bom, sinalização 52,1% e geometria da via 22,1%. As rodovias conservadas pelo poder público têm 37,5% de ótimo e bom, contra 72% de ótimo e bom das administradas por concessionárias. O índice é de 56,5% quando se refere à extensão federal e 31,8% no que diz respeito à estadual. Existem 6 pontos considerados críticos que trazem graves riscos à segurança dos usuários. 2 são erosão na pista e 4 são referentes a grandes buracos. O estado geral das rodovias brasileiras também teve piora no último ano. Conforme a pesquisa CNT, 63,8% da extensão avaliada apresenta alguma deficiência no pavimento, na sinalização ou na geometria. Em 2012, o índice havia sido de 62,7%, também aumentou o número de pontos críticos, que passaram de 221 para 250 pontos críticos. De acordo com o estudo, a pesquisa, a maior parte da extensão pesquisada, 88%, é formada por pistas simples e de mão dupla, e 40,5% do total avaliado não possui acostamento. A mesma situação dessa estrada em que houve o acidente com o ônibus que matou 4 pessoas e 5 estão feridas em estado grave, sem acostamento. Conforme o presidente da CNT, nosso colega aqui, senador Clécio Andrade, a estatística mostra a necessidade urgente de aumentar os investimentos nas rodovias brasileiras, principalmente em duplicação. E, claro, como nós somos um país rodoviário, essa situação fica ainda muito mais grave quando se fala em escoamento de safra, quando se fala em escoamento para exportação e, assim sucessivamente, em outros damas. O governo tem uma dificuldade gerencial. Muitos projetos não saem do papel, lembra bem o senador Clésio Andrade. Há um excesso de burocracia. Os investimentos precisam ser ampliados pelo fato de o Brasil, para que o Brasil possa melhorar a competitividade. Aliás, eu, esses dias, passando pela BR-116, senador, existe uma obra que é muito importante. É um viaduto nas proximidades de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Já a BR-116, naturalmente, já está ela, eu diria, saturada, porque a mesma estrada, houve um aumento, está acontecendo isso no seu estado do Acre, está acontecendo em São Paulo, está acontecendo em todo o Brasil, há um aumento maior de veículos, sejam eles de passageiros ou veículos de carga, na mesma estrada, a estrada é do mesmo tamanho. Com o aumento, o gasto do pavimento, da pavimentação é muito grande. Não há asfalto que exista um aumento, porque ele não é preparado para isso. Não é feito de concreto, como nas estradas alemãs, por exemplo, ou outros países. Então, o desgaste da estrada, a durabilidade dessa estrada, desse asfalto, é muito menor em função disso. Pois ali nesse viaduto que está sendo construído sobre a BR-116, que vai dar um alívio, essa obra, num trecho de 35 quilômetros, como ela é uma obra que está sendo feita no horário de funcionamento normal do comércio da indústria, ou seja, horário comercial, e não em 3 turnos para que a obra se conclua mais rapidamente, há um congestionamento. E, às vezes, você gasta 2 horas para fazer 30 quilômetros. 2 horas para fazer 30 quilômetros nas horas de pico. Eu até falei com o nosso presidente do DENIT, o general Jorge Frasche, e ele me argumentou que o TCU costuma não aceitar quando é feita uma licitação para uma obra dessa natureza. Ora, será? Eu acho que aqui, de novo, se fala sobre a questão dos investimentos. A gente tem que calcular o custo-benefício de uma paralisação sobre toda a economia, porque aí tem uma regra da licitação que não pode contratar em 3 turnos, e o impacto negativo disso sobre o cidadão, que está pagando essa conta. Todos estamos pagando essa conta. E o número de acidentes e o atraso. Então, eu diria assim, o prejuízo causado por isso é muito maior do que fazer uma mudança na lei da licitação e pagar 10% a mais para que a obra seja feita mais rapidamente. Acho que é um negócio muito melhor para que o cidadão se sinta. Imagina, senador, todos os alunos, os professores, os médicos, os operários, todo mundo que tem que transitar diariamente. Eu transitei uma vez, reclamei no Twitter, foi uma chuva de pessoas mostrando exatamente a gravidade da situação. Então, é preciso ter, sobre esse ponto de vista, pensar no cidadão. Claro que a autoridade, eventualmente, que anda de helicóptero ou de aviãozinho, ela não vai sentir o peso que é perder tempo numa obra que poderia estar concluída há muito tempo. Essa é a 17ª edição dessa pesquisa que a CNT faz, né, sobre as rodovias brasileiras. E nela foram avaliados 96.714 quilômetros em 30 dias de coleta em campo. É uma pesquisa que avalia toda a malha federal pavimentada e as principais rodovias estaduais. A CNT estima que as rodovias brasileiras necessitem hoje de 355 bilhões de reais em investimentos, mas informa que o governo federal autorizou no orçamento muito menos que isso, apenas 12,7 bilhões de reais, ou seja, é para tapar buraco mesmo. Os valores estaduais não foram contabilizados. Cerca de 66% da movimentação de cargas e 90% da movimentação dos passageiros do Brasil ocorre pelas rodovias. Aliás, essa questão das rodovias, lembro que na quinta-feira e na sexta-feira da semana passada, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi feita a terceira marcha dos municípios, liderada pela FAMURS, a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, seu presidente Valdir Andes, colocou na agenda e na pauta dos debates exatamente uma situação do acesso de pelo menos 76 municípios no Rio Grande do Sul que ainda não têm acesso pavimentado à cidade sede do município. Ora, no século XXI, a gente fica pensando como é que pode. Então, nesse caso, não há acesso pavimentado. O asfalto ainda é um sonho sinônimo de esperança e progresso, como ficou claro nessa mobilização municipalista liderada pela Federação dos Municípios Gaúchos. Nesses rincões gaúchos, as cenas de homens a cavalo e de carroças puxadas por bois fazem parte de um cotidiano e de um cenário, eu diria até, meio romântico, mas é um sinal também da situação em que estamos vivendo na falta de modernização no transporte. As estatísticas escancaram as consequências de mais uma década de descaso e de atraso. As comunidades em que a ligação com os grandes centros se dá por meio de vias de terra e pedra, são muito mais pobres e bem menos desenvolvidas. Aliás, quase metade dessas 73 cidades gaúchas está entre os 100 últimos colocados no ranking estadual do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Nesses municípios, a rotina é marcada por isolamento, acidentes, veículos danificados, dificuldades para escoar safra, produtos mais caros nas prateleiras e problemas de saúde provocados pela poeira, que juntos essas localidades somam cerca de 220 mil habitantes. São negativamente impactados pela falta de pavimentação entre a rodovia principal e a sede do município. Aliás, vale lembrar o que disse a engenheira de produção, Maria Fernanda Ijar, dizendo que a falta de acesso pavimentado em municípios do interior gera um fenômeno ainda mais perverso: a concentração de desenvolvimento econômico em regiões que já têm infraestrutura. O resultado é a migração e bolsões de pobreza. Foi exatamente o que aconteceu numa pequena cidade no noroeste do meu estado, chamada Porto Vera Cruz. A população dessa cidade, que é banhada pelas águas do rio Uruguai, caiu 25% em uma década e o comércio parou. A barca que fazia a travessia Brasil-Argentina de 200 veículos por dia até a década de 90, hoje transporta metade por semana. Indústrias e turistas agora desviam do município, optando por caminhos asfaltados que antes não existiam. Então, a questão da rodovia, presidente Jorge Viana, ela é fundamental, a qualidade de uma estrada. Neste final de semana, graças ao seu apoio também, tive o privilégio, porque é um privilégio, de conhecer Inhotim, o Instituto Inhotim, que fica no município de Brumadinho, em Minas Gerais, o interior de Minas Gerais. Esse Instituto Inhotim é um dos orgulhos em nosso país. E eu, depois que vi isso, a gente viaja tanto, conhece tanto, mas tem que olhar mais para o que nós temos. O Instituto Inhotim abriga não só um paisagismo exuberantemente bonito e tropical, com a mão e o desenho de Burle Marx e de outros paisagistas mineiros de renomada, mas abriga também um conjunto de obras de artistas plásticos nacionais e estrangeiros de diversas nacionalidades, em que cada local existe em função daquela obra. Ou seja, eu estive lá no feriado e no sábado eu encontrei grupos ingleses, grupos de franceses, grupos de espanhóis, claro que muitos também jovens, muitas famílias de várias partes do Brasil, inclusive do meu estado, Rio Grande do Sul, visitando aquela riqueza que é incalculável do ponto de vista do seu valor, do seu ambiente. Agora, para chegar lá, é muito complicado. A estrada de Belo Horizonte, o anel rodoviário, é uma estrada movimentadíssima. E a estradinha que corta aquele bucólico cenário rural até chegar a Brumadinho, de Brumadinho até Inhotim, é uma estradinha muito estreita, de muito movimento e, claro, por isso também perigosa. E então, senador Jorge Viana, eu tive o privilégio, porque chegar a esse lugar é um privilégio. Os brasileiros que puderem vir lá vão excursões, ônibus, crianças. E o Bernardo Paz, que é o idealizador disso, acho que faz uma grande obra social, porque a inserção dos jovens de Brumadinho, que é uma cidade rural, do interior, que vive da produção rural.
No fundo, é sócio ambiental cultural, porque tem um trabalho extraordinário na área do meio ambiente, lá os jardins do Burle Marx, eu sempre ajudo, que eu sou conselheiro. Na área da cultura, é um endereço do mundo inteiro, e o social recebe uma atenção muito especial mesmo.
Eu fiquei impressionada, porque todos que trabalham ali são filhos daquela região, daquela terra. Então, são crianças, são meninos e meninas que estão tendo acesso a um conhecimento de arte, senador, que é uma evolução enorme. E o menino que dirigia um carrinho elétrico para a gente subir até o Som da Terra, que é um pouco mais longe, né? São 700 metros de subida, íngreme numa parte mais elevada, ele disse, falando um português muito bom, aluno dali, treinado ali dentro, ele disse, eu vou fazer, concluir, já concluí, eu perguntei a ele o que ele estava fazendo, concluí o meu ensino médio e agora vou fazer um exame para entrar no ensino técnico. Mas se eu não tiver, já estou me preparando para fazer a minha faculdade, porque o Instituto ajuda a pagar o estudo do aluno. Essas pessoas são diferentes, porque eu perguntei a ele o que ele mais gostava dali, e ele disse onde ele mais gostava de visitar. Ou seja, a inserção na arte eleva a qualidade, eu diria, moral, a qualidade do conhecimento, do comportamento dessas pessoas. Mas tudo é a estrada, o acesso para chegar ali. Um lugar belíssimo, ainda não descoberto exatamente, talvez, pela dificuldade um pouco de acesso. Eu tenho que apresentar, como o senhor faz parte do board de conselho fiscal, conselho ambiental do Instituto Inhotim, dizer que eu, como brasileira, me sinto muito orgulhosa de ver uma iniciativa dessa grandeza. E nós todos devíamos conhecer, porque agora, nessa semana, a Juliana, que é Relações Públicas Institucional, uma moça da melhor qualidade pessoal, informou-nos que está chegando uma comitiva de 30 membros do Museu Louvre de Paris, que é um dos mais renomados do mundo, para conhecer Inhotim e fazer uma parceria. Ora, é realmente notável esse trabalho. Então, eu queria dizer que agora, quando aborda a questão de rodovias, como a rodovia é importante até para esse acesso. Então, eu queria cumprimentar o Bernardo Paz e toda a equipe que integra lá. Encontrei lá o Antônio Grassi também, que está no board desse trabalho, para ver ali a valorização de artistas brasileiros da melhor qualidade, artistas latino-americanos, venezuelanos, cubanos, mexicanos, de todas as partes, norte-americanos, alemães, suecos, finlandeses, de tudo que é lugar do mundo, e que realmente enche os olhos pelo que a gente vê. Então, queria cumprimentar o caro colega Jorge Viana e dizer que nós temos que, sempre que pudermos, estimular ou com iniciativas aqui no Congresso Nacional, a valorizar esse ambiente que é muito importante. E, por fim,
só para a senhora ter uma ideia, senadora, aqui com respeito, A ministra da Cultura, Marta Suplicy, esteve lá e conhece bem. Inclusive, tivemos uma audiência junto aqui esse ano com o Bernardo Paes. E a ministra do Meio Ambiente, Isabela, as duas ministras ficaram encantadas. Quer dizer, quem visita o Inhotim fica realmente encantado. Agora é um orgulho nacional mesmo. Vem gente do mundo inteiro para visitar e são centenas de milhares de estudantes de Minas Gerais e de outros estados que visitam anualmente o Inhotim. Uma das coisas mais lindas é você chegar no Museu do Louvre ou outros museus mundo afora e ver as crianças ali tendo aulas sobre arte, sobre a cultura. No Inhotim a gente tem isso diariamente. Só não segunda-feira, que é, como todo museu, é a preparação da semana. Mas é extraordinário, realmente eu fico feliz. Pena que eu não estava para acompanhar, porque eu não me canso de visitar aquelas obras e nem conheço todas.
A Juliana me falou, senador, de duas jovens universitárias suíças que vieram fazer um estudo sobre o impacto que um instituto dessa natureza tem sobre uma comunidade pobre. Elas não falavam uma palavra em português, me disse a Juliana. Mas veja só, vem da Suíça para estudar o impacto. E ali o impacto, porque ali tem uma comunidade quilombola e tem um grande, tenho curiosidade de conhecê-lo também, vi uns arranjos florais feitos por esse rapaz. Se não me engano, Emílio é o nome dele. Pelo menos foi o que a Juliana falou. E ficamos encantados com a qualidade e com a criatividade que ele usa, os elementos que se dispõe ali naquele ambiente. Então digamos, a integração da comunidade quilombola, despertando as qualidades e os talentos que essas pessoas possuem, porque elas têm, elas precisam apenas ter a oportunidade de mostrar o que sabem. E valorização. Então as cerâmicas, todo o que se pode fazer com as matérias recicladas, enfim, todo um conjunto de iniciativas que dão muito orgulho, especialmente de mostrar que o meio ambiente tem que ser protegido, a natureza tem que ser preservada, nós temos que respeitar a natureza, mas ela nos dá também de presente este cenário que é realmente de encher os olhos e claro, encher a alma. Então, Inhotim, para encher a alma, eu quero lhe dizer que quero convidar o senador Álvaro Dias, às 5 horas, hoje, nós começamos uma sessão especial para celebrar e para marcar o Novembro Azul, que diz respeito à saúde. Saúde é ambiente, saúde é a preservação das pessoas. Para a próstata, é o câncer que é o segundo motivo de morte dos homens, como o câncer de mama é da... Nós tivemos agora, encerramos o Outubro Rosa, e esta casa, queria agradecer ao presidente Renan Calheiros, começa hoje o Novembro Azul para despertar nos homens a responsabilidade pela prevenção. Então, todos estão convidados para, a partir das 5 horas, iniciarmos o Novembro Azul. Muito obrigada, presidente.